Fala, seus guerreiros de uma guerra de consoles. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que provavelmente, se você tá ligado aí na questão dos jogos, você já ouviu falar, que são os novos consoles que vão sair agora no final deste ano, tanto pela Microsoft quanto pela Sony. Bom, tanto a Sony com PS5 quanto a Microsoft com Xbox Series, né, tem o X e tem o S, eles entram nessa guerra para ver quem vai ganhar a maior parte do mercado e com muita novidade. Bom, é isso que a gente vai comentar no episódio de hoje. Eu vou estar aqui sozinho dando minha opinião, mas eu pedi a participação de algumas pessoas que mandaram um áudio e a gente vai estar ouvindo esse áudio para comentar em cima deles, tá certo? Então, bora lá! Acho que eu quero começar falando pra vocês aqui, né, enfim, dá uma geral aqui nos consoles, né. Hoje a gente tem três principais consoles aí no mercado, né, que é o PS4, o Xbox One, né, e ele tem as versões dele, quer dizer, o PS4 também tem, né, vai ter o PS4 normal e o PS4 Pro. E tem o Nintendo Switch, tá certo? O pessoal também vai argumentar aí, eu sei que tem o PC pra jogar. Beleza, PC, eu também uso PC para jogar. Mas aqui a gente está falando dos consoles, da guerra de consoles. Óbvio, não podemos deixar de mencionar que o PC influencia e muito nessa guerra. Principalmente porque a Microsoft está fazendo uma boa aliança ali dela com o PC. Já que ela tem o Windows também, né, do PC. E isso impacta bastante. Mas eu não vou trazer muito aqui o PC não. Vou focar no PS4. E no Xbox? E por que não no Switch? Porque o Switch é meio à parte, né? A Nintendo ela é meio à parte disso. Principalmente aqui no Brasil, né? Agora que ela tá voltando aí pro Brasil, mas antes ela nem tava aqui presente. E tudo é muito caro, todos os produtos dela, os jogos, o próprio console. A proposta do console também é um pouco diferente, tá certo? Apesar de ter jogos incríveis, adoraria estar podendo jogar um Zeldinha, um Pokémon, Mario. Adoro esses jogos, mas é uma proposta diferente, tá certo? Então a gente vai focar aqui no PS5 versus Xbox Series. Esses dois, hoje, o que que eles têm? Eles têm o PS4 com o PS4 Pro e o Xbox One. Antes já teve o PS1, PS2, PS3 e o Xbox teve o Xbox tradicional 360, certo? E depois veio o One. Bom, vamos voltar então no PS1. O PS1, ele concorreu um pouco com o da Nintendo, que foi o Nintendo 64, certo? Eu acho que ele ganhou essa guerra, né, se a gente botar assim, porque foi quando a Sony disparou com os consoles. Primeiro porque veio com a questão do CD, depois porque veio com vários jogos bons, foi bem inovador, né? Até o controle, sim, era mais próximo do que a gente tem hoje, sendo que aquele controle de 64 era um negócio que ninguém entendia. Bom, então, naquela época, o PlayStation ganhou, né? Se a gente pode dizer assim, ganhou a guerra. Aí depois veio o PlayStation 2, junto com o Xbox. Cara, o PlayStation 2 foi fantástico. Se não me engano, é o console que mais vendeu da Sony. Enfim, foi um dos consoles que melhor vendeu no início, teve alguma coisa assim. Mas o Xbox também teve o seu mercado, começou a ganhar, né? Era o primeiro console da Microsoft, só que ele veio com exclusivos de peso como Halo, né? E deu uma certa força, deu uma certa popularidade pro Xbox. A Nintendo, coitada, nessa época foi perdendo pro GameCube ali e acabou ficando de lado. Bom, aí veio a geração do PlayStation 3 junto com o Xbox 360. Bom, pessoalmente, e assim, eu sinto também que muita gente tem essa impressão, o Xbox 360 arrasou nessa geração. Primeiro que ele veio como um console bom, um console amigável, e o PlayStation era um negócio feio e assim, eu tive o Xbox 360, né, eu tive o PlayStation 2 e nessa geração eu mudei para o Xbox. E assim, eu acho que realmente nessa a gente pode dizer que o Xbox 360 ganhou a guerra. Bom, aí na atual geração, PS4 versus Xbox One, a gente sabe que o PS4 ganhou. Isso aí, acho que não tem nem dúvidas. E por quê? Assim, tem vários motivos. O principal talvez é o lançamento. Se você voltar lá no lançamento, o Xbox One veio com várias restrições. Primeiro que ia ter que estar conectado à internet. que não ia ter isso, que o jogo você não ia poder emprestar. Veio com muita restrição, assim, que não fazia sentido. Não era aquilo que o pessoal, os gamers, né, nós, não era isso que a gente queria. Eles vieram com uma proposta de ser uma mídia para você jogar videogame, ver TV, tudo em um só, né? Até esse One, eles dizem que é muito por causa disso. E não é o que a gente queria, certo? O que a gente queria era jogos, e o PlayStation entendeu isso e tacou jogo bom, jogo exclusivo, né? É, e eu acho que o que sustenta muito o PlayStation hoje são os jogos exclusivos, né? O God of War, que você só vai jogar no PlayStation, o Horizon Zero Dawn, que agora você pode jogar no PC, né? Mas antes você só podia jogar no PlayStation, The Last of Us. Então, assim, tem exclusivos de peso que eu acho que é o que sustenta o PlayStation nessa guerra. Bom, mas aí vai vir essa nova guerra da próxima geração que está se aproximando. Vai ser agora em novembro o lançamento. Óbvio que no lançamento a gente sabe muito pouco, tem que deixar passar um pouco ainda para definir. Mas esse lançamento vem com muitas coisas diferentes dos outros. Bom, vocês conhecem o Luiz, né, do nosso podcast, o símbolo da desonestidade em pessoa. Ele mandou um áudio pra gente falando a opinião dele dessa guerra de console. Vamos ouvir umas partezinhas e vamos comentar um pouco sobre o que ele acha.
Fala, galera, beleza? Luiz aqui. Então, é um assunto bem complexo, né, a gente diria. O embate agora que tá tomando conta da internet, que seria a complexidade de um desafio entre Sony e Microsoft. A gente tem vários pontos a abordar, né? Por exemplo, a gente pode comentar sobre a diferença de consoles, sobre a diferença dos preços que as duas empresas oferecem, os tipos de serviços também. E, claro, todo mundo presta atenção que é nos jogos exclusivos, né? Então, se a gente for começar um bate-papo assim, comentando a diferença que as duas empresas estão fornecendo em relação aos novos consoles dessa nova geração, a gente começa pelo preço. Vamos falar pelo preço. O PS5, por exemplo, já foi dito que ele será lançado aqui no Brasil por R$5.000, com a versão completa. E a versão digital, sem a possibilidade de mídia física, seria R$4.500. Em relação ao Xbox, por exemplo, a gente tem o Xbox Series X, que custaria R$5.000. E o Series S, que sairia por R$3.000. E esse Series S, ele tem algumas diferenças quanto ao Series X. Então, o Series S, ele vem sem leitor de mídia física. E a resolução dele é de 1440p. Ele tem uma placa de vídeo um pouco mais fraca do que o seu Series X. E ele tem menos memória RAM.
Aqui, pessoal, o Luiz já trouxe algo muito interessante, que é essa diferença entre consoles, né? Na geração passada, a gente teve essa mudança no meio da geração, onde a Microsoft anunciou o Xbox One X e a Sony anunciou o PlayStation 4 Pro, né? Consoles mais poderosos, que rodavam os mesmos jogos, só que tinham um upgrade de hardware, tá certo? É, agora, a Microsoft já começou lançando dois consoles diferentes, certo? A Sony também lançou, porém o da Sony é a mesma coisa, só que um tem leitor, o outro não. E da Microsoft são diferentes. Um tem um hardware melhor e o outro tem hardware pior, né? Entre aspas. Mas vão rodar os mesmos jogos. Isso por si só já traz uma grande diferença, porque para quem não pode pagar o console completo, por assim dizer, da Microsoft, talvez vai pensar no outro console. Aqui no Brasil, o preço, a diferença de preço está de R$2.000, né? O Xbox Series S tá a R$3.000 e o Series X tá a R$5.000. Então é uma diferença bem grande, pô, R$2.000, cara. É uma coisa, óbvio que ainda tá caro, ainda acho caro um console por R$3.000, mas para quem vai comprar, para quem quer comprar logo no lançamento, pô, é uma diferença muito grande. E até mesmo lá fora, né, se você pensar em dólar, um tá $500, o outro tá $300, né? Uma diferença grande também, forte, que pode impactar muito na decisão de qual console vai ser comprado.
Quanto ao preço dos jogos, já foi dito que há uma possibilidade de os lançamentos saírem para PlayStation 5 por um preço de R$350. E que o preço seria semelhante para o Xbox. Em relação a uma contra a retrocompatibilidade, por exemplo, a gente tem que para o PlayStation 5 ele é retrocompatível com os jogos do PlayStation 4. Em relação ao Xbox Series X, ele teria retrocompatibilidade com o Xbox One e o 360. Então a gente tem uma retrocompatibilidade um pouco maior, porém dependendo dos jogos em relação à mídia, né? Se é física ou digital. Em relação ao hardware, a gente não percebe quando compara o PlayStation 5 e o Xbox Series X, a gente não tem uma diferença muito expressiva, eles têm um hardware bem semelhante. Ambos têm uma CPU AMD Zen 2 de 8 núcleos. O PlayStation 5 tem uma GPU de 10.3 teraflops, enquanto o Xbox tem 12 teraflops. A memória RAM dos dois tem 16 GB. E em relação à memória SSD, o PlayStation 5 tem uma memória de 825 GB, enquanto o Xbox tem 1 TB. E ambos têm um drive Blu-ray 4K. Então, se você não se importa muito em ter uma qualidade 4K de jogos e também não ter uma memória muito expressiva no console, talvez valha a pena encarar um preço de R$3.000 pelo Xbox Series S em vez do Series X ou PlayStation 5. Porém, envolve outros quesitos também, né, nessa seleção do console. Você pode estar se perguntando, e em relação aos exclusivos, em relação às empresas de cada console, em relação aos exclusivos, né? Em relação aos serviços também, que serviços estão com preço melhor ou quais possibilitam mais jogos. Então vamos lá. Em relação aos serviços, no PlayStation a gente tem a PS Plus, a qual proporciona 2 jogos por mês, e ela cobra, pelo menos atualmente, R$150 ao ano. Enquanto que, para o Xbox, a gente tem a Live Gold, que, segundo o site da Xbox, ela proporciona até 4 jogos por mês. Só que a gente vem vendo, pelo menos, uma proporção de 3 jogos por mês. E o preço dela aumentou, houve um aumento para R$200 anuais. Outro serviço da Sony seria a Plus Collection, que é uma novidade. Ela está oferecendo 18 jogos diretamente para serem baixados e serem utilizados pelo PlayStation 5, com retrocompatibilidade. E são jogos que muitos deles já vieram na PS Plus. E essa Plus Collection, inicialmente, ela não teria um preço. Ela viria como um extra do PS Plus. E eu citei aqui alguns jogos, eu listei na verdade alguns jogos, entre eles a gente tem o Batman Arkham Knight, The Last of Us, o God of War de 2018, Uncharted 4, Detroit, Bloodborne e Final Fantasy XV são alguns exemplos. Se a gente tomar em conta o Game Pass da Xbox, o preço dele seria de R$45 por mês, houve um aumento de 12,5% em relação ao preço anterior. Só que o interessante do Game Pass é que ele já inclui a Live Gold. E lançamentos para o console, eles já vêm disponíveis no Game Pass. E ele já proporciona um banco de jogos de mais de 100 jogos.
Aqui o Luiz já trouxe uma coisa interessantíssima, que com certeza a gente vai falar bastante disso, que é o serviço da Microsoft. Certo? O Game Pass é a nova estratégia da Microsoft, né? Porque além de vender o console, ela vai te vender um serviço que você vai pagar por mês para ter jogos. Ao invés de você comprar o jogo, você compra o serviço. É o Netflix do videogame, cara. E assim, eu acredito que isso tem muito potencial, tem muito futuro. A Microsoft está vindo com jogos fortes, né? Não é, e, né, comparando com o Netflix mesmo. Netflix, quando lançou, eram filmes antigos. Filmes que talvez você já tinha visto, ou filmes que você não tinha visto, mas você quer ver. Só que para filmes funciona. Para filmes funciona muito bem, porque ainda são bons filmes, né? O tempo não estraga tanto um filme. Tira uma coisa ou outra, principalmente se for filme de efeito especial. Mas para jogo isso é crítico, né? Tem muito jogo que envelhece mal. Então você não pode ficar soltando só jogos velhos. E a Microsoft vem com essa proposta de no primeiro dia já ter todos os seus exclusivos, que são jogaços, sabe? Então isso pode ser uma coisa que vai impactar bastante quem ganha essa guerra.
Quanto aos jogos disponíveis no Game Pass, a gente tem o Red Dead Redemption 2, o Nier Automata, o Forza Horizon 4, o Halo, o Monster Hunter World, o The Witcher 3, o Doom de 2016, o Devil May Cry 5 e o Kingdom Hearts 3. Esses são alguns exemplos dos jogos que vem no Game Pass, lembrando que são mais de 100 títulos. E a Xbox veio com, digamos, uma promessa, né, para tentar pegar um pouco do mercado da Sony, e seria uma proposta do Open Access. A gente ainda não sabe se ele estará disponível no Brasil, mas é uma proposta muito interessante, e eu vou citar alguns preços aqui. É uma proposta com um pagamento de 24 meses, então ao longo de 24 meses você pagaria $34.99, isso incluiria o console Series X, mais o Game Pass válido por 24 meses. E a mesma proposta seria com o valor de $24.99 para o Series S e o Game Pass de 24 meses. Então é uma proposta interessante se você colocar na ponta do lápis, porque você estaria incluindo em um valor, se você planeja em ter o Game Pass, o preço do console sairia, digamos, mais em conta do que comprar o console sozinho e pagar o Game Pass separado. E finalmente a gente tem a diferença de exclusivos. Eu particularmente considero que os exclusivos da Sony são muito superiores ao do Xbox. É uma opinião minha, mas como um bom fã de God of War e The Last of Us, eu não podia deixar de falar.
Apesar do Luiz ser bem desonesto, nisso ele tem razão.
Aqui eu vou listar para vocês alguma lista, né? Uma lista de jogos que vem para essa nova geração, exclusivos, que são promessas de cada empresa. E daí vocês podem dar a opinião que acharem necessária para dizer, bom, qual que vale mais, né? Nem só de preço a gente vive, a gente tem que pensar também no que a gente vai jogar em cada console. Então, para o PlayStation 5, a gente tem o Spider-Man Miles Morales, o Horizon Forbidden West, que é a continuação do Horizon Zero Dawn, Demon's Souls, Gran Turismo 7, Final Fantasy XVI, que tá lindo, God of War, Ragnarok, que o povo tá chamando de Ragnarok, né? Não sei se eu posso dizer Ragnarok, mas ficou bem massa, Godfall, Ratchet & Clank. E em relação aos exclusivos do Xbox, a gente tem Halo Infinite, Forza Motorsport, Fable, Hellblade 2, State of Decay 3, Everwild e Avowed. E agora a gente tem a nova proposta com a compra da empresa Bethesda. E a gente tem a possibilidade de vir um The Elder Scrolls 6, que seria um baita diferencial para a Microsoft. E também o Dishonored, da mesma empresa, contando com um possível Doom posteriormente. Algumas pessoas dizem em alguns sites que o Bethesda não vai proporcionar jogos exclusivos. Vai ter para o Xbox, mas que não seria exclusivo para a Microsoft. Então a gente basta esperar para ver o que vai ser de novidade nesse caso. Mas em relação a essa diferença, tentei resumir um pouco aí para vocês o que tem de proposta das duas empresas. Depois vocês deixem as suas opiniões, o que vocês escolheriam para selecionar Sony, Microsoft, quem que ganha essa batalha. Valeu!
Essa aí foi a opinião desonesta do Luiz, apesar de eu concordar com muitos dos pontos que ele trouxe. Quero só comentar desse finalzinho aí da Bethesda, enfim, da compra que a Microsoft vem fazendo, não só da Bethesda, como vários outros estúdios que a Microsoft vem comprando. A Bethesda foi uma grande compra, certo? Mas acho que vem mais coisa por aí, né? Não acho que acabou essas compras. É, seria um impacto muito grande para mim não poder jogar um Elder Scrolls 6 num PS5. Né, no console que eu comprasse, não poder jogar um Elder Scrolls 6. Eu sou fã de Skyrim, do Elder Scrolls 5, e tô doido pra chegada do Elder Scrolls 6. Né, então, isso pesa pra mim. Acredito que pesa pra muitas outras pessoas. Assim, vai dar pra jogar no PC, a gente sabe, né, mas não é a mesma coisa. Por que que eu vou, né, comprar um console que a maioria dos jogos que, talvez, que eu quero jogar, posso jogar no outro console, sabe? Além de outras vantagens. É óbvio, ainda tem o God of War, ainda tem o Horizon. Mas mesmo o Horizon, será que não vai sair para PC? Sabe? A Sony já veio anunciando, já vem flertando aí que vai ter alguns jogos dela saindo para PC. Será que o Homem-Aranha não vai sair para PC? E aí, será que vale realmente? Porque hoje, para mim, os exclusivos pesam muito pro PS4. Se os exclusivos não forem mais exclusivos, né? Eles estiverem saindo no PC, como é o caso de muitos, talvez a Sony perca aí um pouco da sua relevância. Para ter uma terceira opinião, também pediu o Guilherme do InPixel Podcast, né? Lá no Instagram vocês podem achar pelo @InPixelPodcast. Podcast esse que traz notícias do mundo de jogos. Nossa, eu tenho me informado muito pelo podcast dele. Ele traz de uma maneira bem resumida. Aconselho aí quem está procurando uma fonte de notícias boa. Toda semana ele faz um episódio resumindo assim, o que teve na semana. Então é bem completo. E quando tem evento, ele costuma fazer um episódio especial só para cobrir alguns eventos. Então, bem bacana, procura lá, tá certo? Então, eu pedi ele pra vir aqui mandar um áudio pra gente com a opinião dele dessa guerra. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Oi, pessoal, aqui é o Guilherme do InPixel. E o Ramiro me convidou pra falar um pouco sobre a nova geração. Aí, o que, que eu acho, o que, que eu tô esperando pra nova geração. Bom, até antes do lançamento do Series... Na verdade, lançamento não, né? Mas até o anúncio oficial do Series S, eu acreditava que a geração estava melhor para o PlayStation 5. Mas depois do lançamento do Series S e também da compra da Bethesda pela Microsoft, eu mudei a minha opinião. Até quando, na verdade, quando lançou, foi anunciado, na verdade, o Series S, eu já mudei completamente a minha opinião sobre a nova geração. Eu acho que o Series, no caso aí falando do Series X, né, vai comandar sim a geração. Vai ser a Microsoft que vai comandar, porque é muito melhor o que eles estão oferecendo. Pode não ter o fator exclusivos, mas tem o fator serviço que tá um absurdo. Não só o Game Pass, mas tem também o Game Pass Ultimate, que tem o xCloud, que tu pode baixar jogos via streaming e tu pode jogar em qualquer lugar, tanto num celular ou num tablet, por exemplo. Aqui no Brasil ainda não tem esse serviço, mas eu chuto que talvez final do ano que vem, 2022, a gente tenha já esse serviço. E ali pro lado da PlayStation, pelo lado do PlayStation 5, a gente vai ter jogos muito caros, a gente não vai ter um serviço interessante. A gente vai ter ali o PlayStation Collection, se eu não me engano, esse é o nome, que vai pegar os jogos do PlayStation 4 e dá pra ser jogado através do PlayStation 5, através do PlayStation... Não, PlayStation Now não, PlayStation Live. Como é que é o nome? Me fugiu o nome aqui. É o serviço pago lá pra jogar online no PlayStation. Agora me fugiu mesmo.
Bom, vou até aproveitar então para interromper o Guilherme, a PlayStation Plus, que ele quer dizer, confundiu ali com o Xbox Live. E para comentar um pouquinho também, você vê, né, o Guilherme mencionou como o lançamento, o anúncio do Xbox Series S impactou para ele. E eu concordo, né, principalmente pelo fato dele rodar os mesmos jogos, ser um console da nova geração, e vindo um preço muito mais barato. E também, uma coisa que me agrada muito é o tamanho dele, que é muito menor do que aquela geladeira imensa do Series X.
E existe o PlayStation Now, que é parecido com o Game Pass, mas eles não falam nada sobre, nada mesmo. Então, assim, eu acho que de início, o que pode acontecer também, né, é que o Series vai comandar a geração, e depois pode ser que o PlayStation 5, lançando aí grandes lançamentos, que a gente sabe que os estúdios da Sony lançam grandes jogos, acho que aí é possível mudar um pouco a preferência do pessoal, né? Porque até tava lendo algumas notícias aqui referentes à nova geração da pré-venda, e o PlayStation 5, ele pegou 72% das vendas lá nos Estados Unidos. Então o pessoal tá indo muito na febre, saindo do PlayStation 4, que foi um ótimo console e, na minha opinião, foi o melhor na geração que a gente tá agora, né? Então acho que o pessoal foi muito nisso, sabe? Foi muito na febre de atraso do PlayStation 5 e não olhou muito, sabe, com bons olhos ali pro Series, sendo que, na minha opinião, com certeza o Series vai comandar a geração, a não ser que, sei lá, aconteça alguma coisa absurda aí, que a Sony lance um 5 The Last of Us aí de uma vez. Não necessariamente, né, um The Last of Us, mas 5 jogos no nível The Last of Us aí seguidos, assim. Aí a galera vai mudar e vai ir mesmo pro PlayStation 5.
Pois é, né? Novamente aqui o Guilherme botando o mesmo argumento aí que a gente comentou já do exclusivo do PlayStation, mas volta aquela questão. Se sair para computador, você pode ter um computador que rode. Será que isso não tira a força do PS5? É óbvio, a Sony sabe, a Microsoft sabe, que quando você põe para computador, você vende para mais pessoas, você ganha dinheiro com o jogo. Mas você pode estar perdendo mercado com o console. Apesar dos consoles em si não darem dinheiro, a influência que você tem, né, o fato dela vender o jogo para aquele console, né, isso tudo gera receita para a empresa. E o serviço agora também, né? Tanto se a gente falar do Game Pass, da Xbox Live Gold, da PS Plus, da PS Now, que o Guilherme bem citou, né? Tudo isso impacta na empresa e no lucro dela.
Outra coisa que pesa bastante é a retrocompatibilidade no Series, porque no PlayStation 5 a gente só vai ter a retro do PlayStation 4, enquanto no Series a gente vai ter desde o primeiro Xbox. E o Series S é uma ótima porta de entrada para a geração também. É um console bem mais barato, muito mais acessível. Se tu não tem condição de gastar um dinheiro absurdo, tu pode ir lá e ir num Series S, que o único porém dele é que tu não vai conseguir rodar em 4K e também tem pouco espaço de armazenamento.
É, nesse ponto aí do Guilherme eu discordo um pouco dele, pelo menos pessoalmente, né? Na retrocompatibilidade, pra mim, assim, não faz tanta diferença. Ah, vai poder jogar jogo do PS1, beleza, mas não é tão importante. Agora, se não tivesse no PS5 você poder jogar o jogo do PS4, aí ok. É, porque, pô, eu tô com joguinhos aqui de PS4, filho, que eu não joguei ainda, que eu preciso jogar. Né? Principalmente se for pra pegar no início de geração. Né? E isso é muito importante também. No início de geração você não tem muito jogo para aquele console, né? Então a retrocompatibilidade dá essa possibilidade de você jogar jogos bons, certo? Com da geração anterior, com o seu novo console. Bom, essa foi a opinião então do Guilherme, do @inpixelpodcast, lá no Instagram, pode procurar lá. É um podcast excelente, e vou aproveitar para falar, né, vocês sabem, eu tenho divulgado isso nos nossos episódios, mas o Já Jogou faz parte do Podcasters Unidos, também lá no Instagram, @podcastersunidos, e que é um grupo, né, que une vários podcasters menores, que se ajuda, compartilha ideia, compartilha dificuldades, e assim a gente vai crescendo junto. E o Guilherme, eu conheci ele por lá, né, o Guilherme faz parte dessa comunidade, assim como eu. E a gente acabou se conhecendo, como o dele também fala de jogos, a gente foi trocando ideias, e foi muito bom ele poder participar aqui do Já Jogou de hoje, mesmo que por áudio. Tá certo? Então, obrigado, Guilherme, obrigado, Podcasters Unido, por ter aproximado os nossos podcasts. Bom, e é isso. O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Eu quero ouvir, quero saber se a nossa opinião, minha, do Luiz e do Guilherme, influenciou você de alguma forma, esclareceu alguma coisa. Você vai comprar o console ou o PS5 ou o Xbox Series agora? Vai esperar um pouco? Se fosse comprar agora, qual você compraria? Quero saber, deixa lá pra gente um comentário no arroba jajogoupodcast no Instagram. Ou então pode mandar um e-mail também para jajogou.podcast@gmail.com. Tá certo? Esse podcast está saindo agora em outubro, não sei quando você está ouvindo isso. Mas em outubro, o Guilherme mesmo, né, já tinha falado que outubro para ele é o mês do podcast. Ele elegeu que é o mês do podcast, eu vou concordar, Guilherme. É o mês do podcast, você tá certo. Mas na verdade, o que acontece é que dia 21 de outubro é o dia do podcast, tá certo? É o dia reservado aí para celebrar essa mídia, né, que vem ganhando força, o podcast vem crescendo, né, principalmente com podcasts menores, né, tem bastante podcast surgindo, deixando assim, eu gosto disso, né, eu gosto dessa possibilidade de eu falar aqui a minha opinião sobre jogos, que é algo que eu gosto, que é algo que eu busco informação simplesmente por diversão, tá certo? E gosto de compartilhar com vocês, de compartilhar com amigos como o Luiz, o Cassiano, o Guilherme também, tá certo? Então, como dia 21 de outubro é dia do podcast, o Podcasters Unidos decidiu fazer um eventozinho, tá certo? Com lives, com crossovers. Como vai funcionar isso? Bom, simplesmente eles têm uma live no Twitch e vai ter lives durante a semana do dia 21, então fiquem atentos. Provavelmente no Já Jogou a gente vai divulgar com certeza, mas também no Instagram do Podcast Unidos vocês podem ter mais informações sobre isso. Mas o crossover que é o interessante que eu quero falar para vocês. Bom, eles selecionaram alguns podcasts que fazem parte desse grupo e uniram, né? Pegaram um host e três participantes. Tem até o sorteio da live no Twitch, se vocês quiserem assistir, tem lá. Mas eles simplesmente pegaram um host e três participantes. E o Já Jogou foi sorteado como host de um podcast bem massa, que vai ser esse crossover. Nesse episódio vão estar presentes eu, né, como host aqui do Já Jogou, Priscila, do Pivet Podcast, o Eugênio do Zcast e a Paloma do Tava Imaginando Cast. Esse episódio já tá gravado, tá certo? E ele vai ser lançado no dia 21 de outubro aqui no Já Jogou. Então, espera lá para assistir. Vou dar um spoiler aqui do tema, é jogos que marcaram a nossa infância, certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio especial com esses três outros podcasts, esse crossover maluco. Bom, agora eu tenho uma notícia para dar para vocês. Como vocês podem perceber, tem sido bastante difícil a gente reunir eu, Luiz e Cassiano, né? Cassiano já tem alguns episódios que ele não pode participar. As coisas da vida, né? A vida tá difícil. Como já diria o Luiz, ele disse, a vida é difícil. Não tem como. E acaba que fica complicado a gente se reunir junto para gravar. Eu tentei aqui hoje fazer por áudio, mas a gente gosta mesmo do formato onde está todo mundo reunido para conversar. Bom, por isso a gente decidiu que esse ano a gente vai dar uma pausa até o final do ano no podcast, tá certo? Então não vai ter novos episódios, a não ser o episódio especial aí do crossover, que vai sair dia 21, como eu disse. Mas depois, até o final do ano, não vai ter. A gente volta ano que vem, tá certo? Mas não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @jajogoupodcast, onde a gente vai continuar postando. A gente sempre posta informação sobre games, os jogos que estão de graça, coisas sobre jogos em geral, né? Segue a gente lá, é bem bacana. E lá a gente vai continuar ativo, postando bastante coisa. Tá certo? Bom, eu agradeço vocês que vieram com a gente até aqui nesse ano, que ouviu a gente. Espero que vocês tenham gostado dos episódios. Agradecer também aos convidados que participaram esse ano com a gente. Esse ano a gente teve vários episódios com convidados. Primeiro teve o João, que participou dos 10, top 10 jogos, e depois do episódio do Stardew Valley. Teve o Galo, nosso streamer favorito Galo, e o Rafael, que participaram do episódio de Valorant e depois do de Fall Guys também. E teve, né, o último episódio, né, o episódio anterior a este, que foi o Matheus e o Guilherme da Big Tree Games, desenvolvedores, que falaram um pouquinho do jogo que eles desenvolveram, que foi o Brain Guard. Tá certo? Muito obrigado a vocês que puderam contribuir aí com o Já Jogou. Ano que vem a gente volta revigorado, quem sabe aí com novas formas de fazer o podcast, tá certo? Mandem dicas pra gente, pode mandar lá no direct dicas, o que, que vocês acham interessante da gente falar, blocos, convidados, sei lá, o que vocês querem do nosso podcast. Com isso eu me despeço de vocês, obrigado por terem ouvido, não se esqueça de ouvir o episódio crossover e até mais! Se você ouviu até aqui, quer dizer que você é fã mesmo do Jogou, hein? E se você é fã, eu tenho uma missão pra você. Divulga um pouquinho pros seus amigos, pra aquele amigo que você joga multiplayer, pra aquele amigo que você não fala há 15 anos, que tem uma, que ele tá te devendo R$40, que pegou emprestado pra você pra comprar 3 jogos de PlayStation 1, que era o preço da época. Tá certo? Então divulga, ajuda a gente a divulgar, a gente tem bastante episódios aí para serem ouvidos até o final do ano. E se você vai divulgar, escreve lá no Instagram pra gente, eu vou divulgar essa bagaça. Valeu!